Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 22, versículos 23 a 33. Marcos capítulo 12, versículos 18 a 27. Lucas capítulo 20, versículos 27 a 40. Saduceus: ressurreição, imortalidade da alma, sua sobrevivência ao corpo, sua individualidade após a morte. Mateus: naquele dia vieram ter com ele alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe propuseram a questão seguinte: Mestre, Moisés disse: em morrendo algum homem sem deixar filho, case seu irmão com a viúva e dê sucessão a seu irmão. Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem descendência, deixando sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu ao segundo, ao terceiro, a todos até ao sétimo. Por último, depois dos sete, morreu a mulher. Na ressurreição, de qual deles será ela, uma vez que todos a tiveram por esposa? Jesus lhes respondeu: estais em erro, por não compreenderdes as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem os homens terão esposas, nem as mulheres maridos. Umas e outros serão como os anjos de Deus no céu. Pelo que toca à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos disse? Sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ouvindo isso, o povo se admirava da sua doutrina. Marcos: vieram depois ter com ele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer algum homem, deixando a esposa sem filhos, o irmão do morto case com a viúva e dê sucessão àquele. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva do irmão e também morreu sem deixar filhos, sucedendo o mesmo ao terceiro. E assim, sucessivamente, os sete a tiveram por esposa, e nenhum deixou descendência. Por último, também a mulher morreu. Ao tempo da ressurreição, quando todos ressuscitarem, de qual deles será ela mulher, uma vez que os sete a tiveram por esposa? Respondeu Jesus: não vedes que errais, por não compreenderdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porque ao ressuscitarem dentre os mortos, nem os homens terão mulheres, nem as mulheres maridos. Umas e outros serão como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés o que Deus lhe disse na sarça? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é dos mortos, mas dos vivos. Estais, pois, em grande erro. Lucas: chegaram depois alguns dos saduceus que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés não deixou escrito: se algum homem casado morrer sem deixar filhos, case o irmão dele com a viúva e descendência dê ao irmão que morreu? Ora, sete irmãos havia, e o primeiro que era casado morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e também morreu sem deixar filhos. Desposou ao terceiro e em seguida os outros quatro sucessivamente, sem que nenhum deixasse descendência. Por fim, morreu também a mulher, depois de todos eles. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será ela mulher? uma vez que com todos foi casada. Jesus lhes respondeu: os filhos deste século se casam e são dados em casamento, mas aqueles que forem julgados dignos do século vindouro e da ressurreição dos mortos, esses não casarão, nem serão dados em casamento, porquanto não mais poderão morrer, visto se terem tornado iguais aos anjos e serem filhos de Deus, porque são filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o mostrou quando, na sarça, chamou ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é dos mortos, e sim dos vivos, pois que todos para ele são vivos. Tomando então a palavra, disseram alguns dos escribas: mestre, respondeste bem. E desde então, ninguém mais se atreveu a lhe fazer perguntas. Não são, por si mesmos, compreensíveis estes versículos? A palavra de Jesus não está neles clara e precisa? Ensinando a fé na vida eterna, escoimado esse sentimento de tudo o que entende com a matéria? A ressurreição é a volta definitiva do Espírito à sua pátria eterna. Ela se verifica quando o Espírito atingiu um grau de elevação tal que não mais se vê constrangido a habitar mundos materiais, onde a reencarnação se opera segundo as leis da reprodução, conforme ainda acontece no vosso planeta. Aquele que haja transposto essas fases de encarnações materiais não mais pode morrer. Em tais elevadas condições, a encarnação, ou melhor, a incorporação, se efetua por obra do Espírito, que então baixa ao planeta, fazendo nele o seu aparecimento, como explicamos no número 14 do primeiro volume. Quando o Espírito que chegou à condição de habitar os mundos superiores se afasta daquele onde estiver habitando e retorna à vida espírita, o que então se dá é apenas uma mudança de condição. Não se dá a morte no sentido humano em que Jesus falava, e como ainda agora o entendeis na terra. As expressões "os anjos de Deus no céu", "os anjos que estão nos céus, aos quais se assemelharão", se igualarão aos mortos, uma vez ressuscitados, e os homens, uma vez que tenham sido julgados dignos de participar da ressurreição dos mortos, uma vez que se tenham tornado filhos da ressurreição, filhos de Deus, indicam os bons espíritos que galgaram as condições elevadas de que acabamos de falar, e os puros espíritos. Vós, espíritas, deveis compreender estas palavras que Jesus dirigiu aos saduceus. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés o que Deus lhe disse na sarça? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é dos mortos, e sim dos vivos, pois que todos, para ele, são vivos. Elas se explicam por si mesmas, fazendo que um espírito superior dissesse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Não mostrou o Senhor que Abraão, Isaque e Jacó existem? Se a alma ou o espírito não sobrevivesse ao corpo, teria ele falado desse modo? Por aquelas palavras dirigidas a Moisés, Deus proclamara, e Jesus, lembrando-as, proclamava de novo aos saduceus, aos discípulos e a todos os homens, a sobrevivência da alma, sua imortalidade e sua individualidade após a morte do corpo. Proclamava a vida permanente e imortal dos espíritos, que todos vivem, quer no estado corporal, quer no estado espírita, sob os olhares do Pai. Ele preparava as gerações futuras a compreenderem que a vida espírita é a vida primordial e normal do espírito. Que o que chamais morte não é mais do que a cessação, para o espírito, de um exílio temporário, cujo termo, quando chega, quando este se despoja do corpo material, que para ele não passa de uma veste de provações, de expiação e de progresso, veste que apenas determina uma modificação momentânea na sua vida normal. De um modo como de outro, o espírito vive sempre sobre as vistas de Deus, pois que a morte mais não é do que um passo mediante o qual ele volta da vida corporal à vida espírita. Os saduceus eram os materialistas da época. Consideravam Deus como o arquiteto que constrói o edifício, o homem como a pedra que a ação do tempo reduz a pó. Não observais entre vós análogas inconsciências, inconsequências, homens que admitem a crença em Deus e negam a existência da alma e sua imortalidade? Análogas inconsequências? Considerando o que diz o versículo 26 de Marcos quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés o que Deus lhe disse na sarça? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Como se produziu essa manifestação relatada no Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 6? Deus, como já o temos dito, não se comunica ele próprio com os homens. Houve uma manifestação espírita. Não se vos diz que Moisés viu a Deus, mas que o ouviu. O Espírito Superior, que o Senhor incumbiu dessa manifestação, tomou uma forma luminosa, não uma forma humana, produziu uma luz deslumbrante. Moisés era médium de efeitos físicos, audiente e vidente. Ainda quando, porém, não fosse, as coisas se teriam passado da mesma forma. O Espírito, que chegou à perfeição, que se tornou puro Espírito, é Senhor, como sabeis, da natureza e de todos os fluidos, deles dispondo à sua vontade, de acordo com as necessidades e as circunstâncias. Foi com o auxílio dos fluidos, de fluidos sônicos e de outros, que aquele Espírito Superior realizou a manifestação. Reunindo-os e concentrando-os, assimilando seu espírito às regiões terrenas, produziu o som da palavra humana articulada e uma luminosidade ofuscante, com a aparência de uma fogueira. Essa luminosidade foi que fez crer a Moisés que a sarça ardia sem se consumir. Foi o perispírito do espírito incumbido da manifestação que figurou com o emprego dos fluidos que reunira o incêndio da sarça. Graças a Deus.